já havia anunciado antes do Repórter CBN que falaríamos sobre uma plataforma, um sistema lançado pela Universidade Federal do Paraná, pelo setor de informática da universidade, que trata de monitoramento de políticas públicas com recorte étnico-racial no país. Essa ferramenta reúne dados e indicadores de diversas plataformas, como o Cadastro Único, do Ministério da Cidadania, o Censo Escolar, o Censo da Educação Superior, do INEP, também dados da FUNAI, INCRA, entre outras bases de dados. Esse projeto vem sendo desenvolvido desde 2016 e vamos comentar sobre ele, sobre a importância, inclusive, de reunir todos esses dados e quais os objetivos. Por isso, eu converso a partir de agora com o Marcos Sunier, que é professor pesquisador que participou do projeto desse sistema. Professor, uma ótima tarde, seja bem-vindo à CBN.
Obrigado, Joyce. Boa tarde para você também.
Professor, vamos então falar mais sobre o objetivo. Como foi compilar, então, os dados em uma única plataforma e como surgiu, inclusive, essa ideia?
Então, a ideia de tentar trabalhar com dados públicos para apoiar a definição de políticas públicas, né, com dados concretos, ela já tinha ocorrido em outros ministérios do governo federal em parceria com a gente. A gente já tinha atuado no monitoramento da entrega de redes via satélite com o Ministério das Comunicações, na entrega, não sei se você lembra do Proinfodata, que é aquela entrega grande de computadores, 500 mil computadores, onde também apareceu uma exigência de controlar se estava cumprindo a finalidade, se estava sendo entregue. Então, esse tipo de monitoramento, o nosso laboratório, que é o Centro de Computação Científica e Software Livre da UFPR, ele meio que se especializou nisso há alguns anos, né? Então, o reflexo do Ministério foi de nos buscar para implementar essa plataforma que reuniria os dados públicos para disponibilizar para a sociedade.
E o fato de reunir esses dados, qual a importância disso, professor? Porque uma das grandes reclamações é justamente acessar dados, né? Até mesmo para pesquisas. Foi também com esse objetivo de tentar minimizar esse tipo de problema por aqui, no país de maneira geral, professor?
Sim, então, essa é a nossa, é meio que o nosso papel ali como laboratório dentro da universidade, né? Você tem os pesquisadores, por exemplo, eles têm muitos problemas de carga de dados porque os órgãos públicos que disponibilizam o dado têm uma tendência a modificar muitas vezes o dado local ou às vezes troca a diretoria e não disponibiliza mais um dado que estava... Então, alguém que quer desenvolver um aplicativo, que precisa fazer uma tese de doutorado, que precisa desenvolver uma política pública, ele precisa dessa estabilidade, ele precisa também de uma certa integração. Por exemplo, a gente reúne ali dados que vêm do INEP, que vêm do IBGE, FUNAI, INCRA, até da Fundação Palmares. E isso necessita todo um trabalho de integração para que as pessoas possam ver o dado como um todo. E a outra coisa é passar essa estabilidade para a sociedade, ou seja, a gente tenta, nas nossas plataformas, facilitar o acesso, ou seja, se você acessar a plataforma, você vai ver que cada um dos relatórios, com um único clique, o usuário pode baixar todas as planilhas que geraram aquele relatório. Então, ele tem muito mais facilidade de acessar. E a gente não modifica nunca esses dados disponibilizados. Além do que, a gente também disponibiliza o que a gente chama de uma API, ou seja, ele pode desenvolver um sistema em cima da nossa plataforma para ele fazer algum tipo de aplicativo dentro do tema que ele está interessado. Então, esse papel entre a sociedade e quem disponibiliza o dado bruto é que a gente está tentando preencher, na verdade, no C3SL.
Professor, e que tipo de dados estão disponíveis? Porque no início da nossa conversa eu citei que é o monitoramento de políticas públicas com recorte étnico-racial. Quais são esses dados?
Então, você tem as comunidades quilombolas, presença territorial deles, povos indígenas também, presença territorial, né? O pessoal tem falado muito sobre terras indígenas e então é interessante ver a evolução e quais terras são divididas para quais comunidades e tal, né? Povos e comunidades tradicionais, povos ciganos, comunidades tradicionais de terreiro, e também cotas de existência de curso e concluintes, e participantes do SINAPIR e projetos de promoção étnico-racial.
Aqui
também é importante frisar que o projeto ele não tem mais financiamento desde o final do ano passado, né? A gente está mantendo no ar algumas coisas e tal, mas foi encerrado o projeto
Foi
com o
encerrado então o
Ministério.
projeto. Mas é possível ainda acessar os dados, professor?
Não, tá tudo no ar, tá tudo no ar e disponível.
Está tudo no ar, disponível. Essa atualização, ela continua acontecendo e acontece de forma automática?
Continua em alguma parte, porque
Tá.
alguns dados a gente precisava do envio do Ministério, né? Os casos
Entendi.
FUNAI, INCRA, e outros, como o INEP, por exemplo, a gente acessa automaticamente. Então, alguns dados a gente está conseguindo evoluir, outros não.
E tem alguma perspectiva, professor, de retomada nesse tipo de financiamento e, consequentemente,
Então,
de trabalho?
estamos esperando. Por enquanto, não teve nenhuma sinalização do governo federal com relação a isso.
Aqui na CBN, eu estou conversando com o professor pesquisador Marco Sunieli, participou do projeto do Sistema Monitoramento de Políticas Públicas com Recorte Étnico-Racial do país. É o maior sistema nesse sentido. Foi desenvolvido pelo setor de informática da Universidade Federal do Paraná. Então, é uma iniciativa aqui da nossa Universidade Federal do Paraná,
Sim.
com vários órgãos e levando essas informações para o público geral. Diga, professor.
Não, só frisar também que foi uma parceria com o Ministério, né? Não é uma iniciativa solta nossa, né? A gente fez desde o início, inclusive o financiamento, é bom frisar, foi feito pelo Ministério, né? A partir de 2015.
Então, em
Pelo Ministério da Mulher, da
conjunto.
Família e dos Direitos Humanos, o MDH.
Professor, em relação até mesmo a esse tipo de trabalho, né? O que pode deixar então de lição? Houve então essa situação específica de financiamento, mas qual a lição que deixa até mesmo como pesquisa sobre a reunião desses dados e a importância disso?
Eu acho que o país precisa desenvolver o que a gente chama da cultura de dados, né? Tanto, por exemplo, quem faz jornalismo é poder trabalhar mais facilmente com cada vez que coloca uma notícia, por exemplo, sobre terras indígenas, ter um dado oficial disponível para ele poder fazer a entrevista, quanto os pesquisadores, quanto os próprios governantes, né? E a gente vê no dia a dia que a cultura de dados no Brasil, ela está engatinhando ainda, ela está desenvolvendo, né? Então, o que a gente aprende com esse projeto é que é preciso, mas tem muito trabalho ainda para ser feito para desenvolver essa cultura, porque as pessoas, quando afirmam alguma coisa sobre desmatamento, terra indígena, elas tenham referência de dados concretos e dados que já passaram por um processo de integração, para um processo de qualidade, para daí emitir uma opinião, ou desenvolver uma tese, ou desenvolver uma política pública.
Professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui na CBN, nos contando mais sobre essa iniciativa, sobre o projeto e a importância dos dados. Informação é tudo, não, professor?
Sim, informação é tudo. Mas hoje em dia é mais do que nunca.
É
Eu que
verdade.
agradeço, Joyce, pela oportunidade e pelo espaço.